Muito boa tarde. Estamos a iniciar a nossa audição com o Dr. Jorge de Melo, que é eticista, foi presidente da Comissão de Ética do Instituto do IPO de Lisboa. Eu queria antecipadamente agradecer a sua presença e o fato de ter aceito o nosso convite para partilhar connosco as suas opiniões sobre uma matéria tão complexa como é a investigação clínica, mas ao mesmo tempo tão relevante. Nós temos a nossa audição organizada do seguinte modo: terá uma intervenção inicial de cerca de 10 minutos para apresentar os seus pontos de vista e a sua opinião sobre esta área, sobre a proposta de lei que está em cima da mesa. Depois teremos uma ronda pelos grupos parlamentares onde terá a oportunidade de colocar algumas questões e finalmente terá depois uma intervenção final onde poderá prestar os esclarecimentos necessários e fazer os comentários considerados pertinentes. Para não perdermos mais tempo, passo então a palavra ao Dr. Jorge de Melo.
Presidente, muito obrigado. As minhas boas tardes e os meus cumprimentos às senhoras deputadas aqui presentes. Tenho que confessar o meu espanto por, estando fora das lides há já algum tempo, alguém se ter lembrado que eu tinha trabalhado nesta área. Mas muito obrigado por esta oportunidade. Eu, quando li esta lei, tive algumas surpresas. A primeira coisa que me deixou um bocadinho espantado foi a proximidade com que esta lei surge em relação a um regulamento europeu que vai destronar largamente os pressupostos agora discutidos e passados a lei. Portanto, isso espanta-me um bocadinho. Eu suponho que dentro de um ano o regulamento terá força de lei e, portanto, deixa-me perplexo. Depois, não é raro nestas matérias o nome, a palavra ética aparecer, mas em boa verdade a ética está bastante arredada deste texto, o que também não é de espantar, porque os ensaios clínicos, e em especial os ensaios clínicos mais gravosos, que são os de novos medicamentos com algum risco, precisam de uma normatividade bem clara, bem estabelecida, e a norma nunca é a coisa em si, representa a coisa em si, mas não é a coisa em si, não é o fim em si. E isto em matéria de ética e de ensaios clínicos é muito importante, porque é uma área onde há alguns misnómeros. Por exemplo, com frequência as pessoas acham que estão a fazer investigação quando de facto a cumprir protocolos que outros imaginaram. Um investigador tem uma pergunta científica, imagina a formulação correta, desenha o modelo possível para chegar a uma conclusão e depois trata de implementar esse projeto. A maior parte das pessoas participa nesses projetos com o nome de investigador, mas de facto não tem nenhuma hipótese de mudar o andamento de um ensaio clínico. Quer dizer, não, é raríssimo, mesmo quando se fazem comentários adequados. Depois, é preciso lembrar que a relação fiduciária tradicional, bionívoca, tradicional, que os médicos e os doentes têm, é de alguma forma posta em causa pela introdução de novas fidelidades, que são as fidelidades que o investigador tem para com o promotor. E, sejamos claros, há deveres de sigilo e outros que o promotor estabelece com os investigadores e que põem, de alguma forma, não em risco, mas que fazem, que tornam necessária uma atenção muito particular para a relação médico-doente, que de alguma forma pode ser, de facto, facilmente posta em causa. Depois, este texto que foi fornecido, o texto da lei, do projeto de lei, tem uma focagem nítida em coisas que se percebem, que são queixas tradicionais da indústria. É necessário acelerar, diz a indústria, os tempos não podem ser tão longos como foram. Aliás, a diretiva europeia em vigor já nasceu da pressão da indústria sobre os organismos centralizados na Europa, por forma a que se agilizassem processos, coisa que fazia todo o sentido e provavelmente continua a fazer. Mas uma coisa é a agilização dos processos, a outra coisa é uma aceleração que pode pôr em risco ponderação. E isso é um risco. Se acelerarmos muito, a forma como ponderamos problemas provavelmente ressente-se, ou pode ressentir-se. E, portanto, não é mau acelerar, é bom, cumpre desideratos legítimos da própria indústria. A indústria investe milhões e quer ver o retorno, quer legitimamente ver o retorno desse investimento, o que é compreensível, mas é necessário que não se queimem etapas, e às vezes podem ser queimadas algumas etapas. Depois o texto tem muito pouco de ética. De facto, eu diria quase que não é de espantar, porque ética é fundamentalmente a autonomia e esta normatividade exigível nestas condições não é o exercício da autonomia, e portanto compreende-se que assim seja. Mas às vezes fala de ética de uma forma que não é, por exemplo, fala de consentimento informado de uma forma ligeira e talvez até menos apropriada. Fala de um instrumento que são as Good Clinical Practices, na gíria as GCPs, as normas, as boas normas clínicas, como um instrumento de qualidade ética. Sejamos claros, as GCPs não têm nada a ver com ética. São um instrumento criado pela Associação da Indústria para que os resultados sejam comparáveis de ensaio para ensaio. São normas de boa qualidade no exercício, no desempenho do projeto. Não são normas de qualidade ética. É claro que o projeto implica ter um consentimento informado, e o consentimento informado prevê determinados pontos, e portanto as Good Clinical Practices, perdoem-me o anglicanismo, contém essa, tipificam isso, mas não é porque seja um instrumento de ética, não são. Em matéria de investigação, quem tem cuidado da ética são a Associação Médica Mundial e os inúmeros convénios que têm levado ao aparecimento de declarações e de outros instrumentos jurídicos que têm força de lei, uma vez assinados pelos Estados, como a Convenção de Oviedo, por exemplo. E não são, esses sim são instrumentos de ética. Depois, portanto, o que me parece mais, o que me parece mais importante aqui é que o cuidado a ter com o ser humano que é objeto de um ensaio clínico precisa de ser reforçado, na minha ótica. E isto partindo apenas da leitura do texto que me foi fornecido. Outro aspecto, não menos importante, é que as comissões de ética para a saúde são aniquiladas. As comissões de ética para a saúde são, neste momento, as SES, vulgarmente chamadas SES, são, neste momento, o único instrumento de defesa de ética dos indivíduos internados ou que frequentam instituições de saúde. Por lei, devem existir em centros de saúde, hospitais. E as SES têm uma composição, o legislador pensou-as para uma atividade que é virada para aquilo que o objeto da assistência da saúde pode necessitar. São pessoas com função institucional e pessoas sem função institucional, isto é, exteriores às instituições de saúde, são pessoas com uma multiplicidade de saberes, e eu, por exemplo, na Comissão de Ética a que presidi, tinha um membro do público, tinha um juiz do Supremo Tribunal jubilado, tinha uma assistente social, uma enfermeira, um médico que também é membro do clero, doutorado em bioética, um médico doutorado em filosofia e eu próprio. O representante dos utentes era um dos senhores que eu mencionei, é um membro do público enquanto representante dos utentes. E, portanto, não é credível que este conjunto possa rapidamente pegar num processo clínico de ensaio e aperceber-se das subtilezas que ele pode conter e, mais do que isso, adquirir a necessária expertise, por exemplo, no que diz respeito à relação entre o tamanho da amostra, isto é, número de pessoas a introduzir e instrumento estatístico a utilizar. Esta relação, se for variada, muda os resultados do ensaio. Isto simplesmente. Por exemplo, perceber que um ensaio se define a partir da diferença esperada, o chamado delta, a diferença esperada entre o que se consegue habitualmente e o que se pressupõe que se vai conseguir, mas que quem diz isso é o promotor e que isso tem que ser bem estudado e que tem que ser avaliado. Não é possível esperar que quem vem, que um membro do público de repente perceba estas coisas, quer dizer, saiba de estatística, conheça estes pormenores. Portanto, ora, esta lei põe a Comissão de Ética debaixo do poder da SEIC a trabalhar para a SEIC, a fazer o que a SEIC faz explicitamente. E, portanto, isso deixa-me um bocadinho... Será que pessoas que, inclusivamente, não pertencem à instituição têm a disponibilidade de tempo para participar em tudo isto? Eu fico um bocadinho perplexo. Tanto mais que, com a diretiva europeia e com o desenvolvimento dos projetos de investigação em algumas instituições portuguesas, a ética, isto é, a vigilância dos ensaios clínicos, e agora estou a referir-me aos ensaios clínicos com intervenção de novos medicamentos, estes ensaios passaram a ter uma estrutura de análise cuja qualidade, não por eu ter participado nem na transposição da diretiva e muito menos por ter participado na primeira SEIC, mas pelo simples facto de conhecer as pessoas que lá estão e saber como trabalham, que não é possível pôr em causa a qualidade do trabalho que fazem. É possível reconhecer que o trabalho que fazem pode ter algumas limitações múltiplas, nomeadamente a limitação temporal. E isso, com certeza. E declarar que agilizar o tempo é bom, dentro de certos limites, com certeza. Mas e o que é que... Se pomos as SES a trabalhar para a SEICA, quem cuida da função assistencial nas instituições hospitalares e outras, nas instituições de saúde? Quem é que está disponível para ajudar os clínicos, os doentes ou as famílias a discutir casos de ética assistencial? Se nós queremos que as pessoas estejam cada vez mais disponíveis para discutir essas matérias, temos que as preparar, como deixá-las fazer o seu trabalho. Se agora as pomos a fazer o trabalho de outrem, fico um bocadinho perplexo. E no plano geral, resta-me dizer uma outra coisa. Assusta-me que a instituição onde vai decorrer um ensaio não possa, não está previsto, o que está previsto é que emita parecer sobre a economia do ensaio, mas não está previsto que diga o ensaio não é execuível na minha instituição. Aliás, já vi outras pessoas alertarem para o mesmo problema. Porque imaginem que um magnífico estudo de cardiologia de intervenção vai ser realizado num hospital onde o serviço de cardiologia é um serviço de apoio aos doentes gerais, mas não faz cardiologia de intervenção. O que é isto? O desidrato pode ser ótimo. Cardiologistas que lá estão podem ter a legítima vontade de fazer cardiologia de intervenção. Mas a casa é que não está preparada para tal. E não, em nenhum lado se diz que é preciso dar espaço à instituição para dizer aqui não. Explicando. Às vezes até explicando que aqui não agora. Só agora. Imaginem o seguinte, imaginem que a realização de um ensaio clínico se traduz, e isto é um caso concreto, se traduz num aumento substancial do número de exames que é necessário realizar. Mas são exames a realizar em datas bem tipificadas, porque é preciso cumprir os tempos exatos que o ensaio preconiza. Imaginem que, nesse momento, a instituição, para o mesmo tipo de exames, tem dificuldades de realização. está a enviar os doentes para fora. Não se diz à administração da instituição que tem que resolver este problema? Não se lhe dá a hipótese de ou negociar, como às vezes se fazia, a realização no exterior desses exames, desde que sempre no mesmo sítio, para garantir a qualidade dos resultados, ou uma suspensão temporária até que o bloqueio que a instituição está a sofrer possa ser resolvido. E em lado nenhum se fala disto. E isso parece-me relevante. Peço desculpa. E não queria amassar mais, porque senão torna-me excessivo.
Muito obrigada. Passamos então à ronda dos grupos parlamentares e começava pelo PSD, a senhora deputada Conceição Bessa Rua.
Muito obrigada, senhora governadora, senhor professor Jorge Melo, muito obrigada pela disponibilidade também. E queria cumprimentá-lo e saudá-lo pela intervenção tão sistematizada que fez sobre as questões éticas de fundo e não só neste diploma, mas sobretudo colocar-lhe uma questão. Fez referência ao novo regulamento que em princípio será aprovado no início do próximo ano e que entrará em vigor em 2016. E, de facto, há uma série de centralização de decisões, designadamente de ordem ética, e não só, que podem pôr em causa toda esta estrutura que nós estamos aqui a tentar agilizar. Minha questão é assim. Hoje o Sr. Professor falou que as SES trabalham ou irão trabalhar para a SEIC. Eu pergunto-lhe, não terá a SEIC, face ao novo regulamento, que especializar-se ainda mais e assumir uma estrutura profissionalizada para poder, em tempo, responder em nome dos Estados-membros às exigências que lhes vão ser submetidas em termos de parecer, porque o serão em algum momento, mas não terá ainda de ser uma estrutura mais especializada e centralizada? A segunda questão é, mesmo neste contexto, no contexto desta lei, que se pretende uma agilização e que se pretende dar uma maior relevância às SECs, eu pergunto se, de algum modo, a sua estrutura de voluntariado, de profissionais que integram uma determinada estrutura que não se compadece com os horários em que elas devem reunir, em que há carreiras e médicos que têm, enfim, embora estejam interessados em participar, não têm tempo. Eu pergunto até que ponto é que, ao querer envolver as SES e as SECs, não é? Na emissão de pareceres, descentralizando, de algum modo, porque eu sei que só funcionará onde essas estruturas não existirem, eu pergunto até que ponto é que, face ao voluntarismo do seu funcionamento, até que ponto é que não será posta em causa a agilidade que se pretende, ou pelo menos que esta lei pretendeu, em termos de salvaguarda, de redução de prazos, designadamente para estas tomadas de parecer. Eu também concordo com o Sr. Professor quando fala que os centros clínicos devem ter um espaço para dizerem, poderem deixar de aceitar as investigações, porque de facto no modo como a formulação está feita nas três alíneas, só diz que eles têm que fazer e aprovar e dizer ponto final. Mas eu pergunto, quando diz, se não há hoje mesmo, face à prática que é desenvolvida, quando os centros clínicos são convocados, entre aspas, para participar num estudo, não lhes é dada, apesar da lei só falar em aprovar, este aprovar não é tão vasto, não é em sentido lato que compreenda o deixar de aprovar. Face à experiência que é de terreno, quando hoje eles são convocados, são de algum modo envolvidos num estudo, eles não podem já hoje dizer que não podem participar e não têm condições para participar, estando previsto também que eles em princípio são chamados para aprovar. E não tinha mais nenhuma questão. Ah, tinha mais uma. Do ponto de vista ético, até que ponto é que a declaração de interesses dos promotores, dos investigadores e dos centros clínicos deveria ser conhecida no momento anterior à divulgação que está prevista no artigo 40º relativamente aos relatórios dos ensaios, aos relatórios finais do ensaio clínico? Muito obrigada, professor.
É isso que responde depois no conjunto. Senhora deputada Luísa Salgueiro, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Queria agradecer muito em nome do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Jorge Melo, a disponibilidade que teve para colaborar connosco neste trabalho em fase da especialidade e, de facto, relativamente às questões que aqui nos trouxe e que deixou bem claras quanto à área de experiência que tem neste domínio, penso que elas ficaram bem claras. E a Sra. Deputada Conceição Bessa Roão colocou aqui as questões que parecem mais pertinentes relativamente a esta compatibilização do funcionamento das SEICs, e das Comissões de Ética e Saúde também, que o Sr. salientou bem este, o perigo desta subalternização também das SEICs. Mas uma questão que fica aqui, uma opinião, é mais uma opinião, isto não são coisas objetivas e por isso é que nós também ouvimos várias pessoas, várias entidades e personalidades para termos aqui opiniões diferentes. É, se o Sr. entende que, face ao tipo de funcionamento que aqui está previsto e à experiência que conhece bem, se as normas permitem a compatibilização com os prazos que aqui estão previstos, não é? Porque sabemos que é funcionando tanto com base em trabalho pro bono e no voluntariado, se é possível juntar as pessoas e fazer com que apreciem os processos com o rigor indispensável e cumprindo os prazos que aqui estão previstos. E, por outro lado, relativamente à Comissão de Ética para a Investigação Clínica, o que a proposta de lei prevê é que ela, por um lado, funcione na dependência do membro do Governo responsável pela área da saúde e, por outro lado, que os membros sejam todos designados pelo membro do Governo responsável. E a questão que aqui se coloca é se não deveria haver possibilidade de alguns dos membros serem indicados por entidades da área e não deixar apenas ao membro do governo competente a possibilidade, a competência, passa de pleonasmo para escolher os membros que integrarão esta SEIC, se lhe parece que esta é a solução mais avisada para salvaguardar os interesses em presença. E era só. Muito obrigada.
Muito obrigada. Passo então a palavra à Sra. Deputada Teresa Queiro, pelo CDS.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Queria agradecer ao Sr. Professor Jorge Melo e, de facto, só a humildade das pessoas.
Eu exerci as funções de professor associado, convidado. Não tenho doutoramento, não tenho carreira e nunca quis fazer carreira.
Mas está a ver, mas era exatamente, tal, era exatamente sobre isso que eu lhe ia
direito,
falar.
Perco o direito ao título, que aliás nunca usei. Portanto, eu só pedia que não me dessem uma coisa que eu não tenho. Peço desculpa por... Não leva mal o tê-la interrompido.
Não leva de todo mal, mas isso prende-se exatamente com o que eu ia começar por dizer, independentemente do título. Bom, desde logo foi o professor porque nos deu aqui uma lição. E depois ia dizer que... E veio agora reforçar a ideia que eu tinha. Só de facto uma pessoa... grande, é que tem a humildade de dizer, ai, não sei porque é que me convidam quando estão longe destas lides, que foi logo uma introdução que nos deixou, pelo menos a mim, absolutamente desvanecida e enfim, bem com a sua preocupação em não ser aborrecido como se isso alguma vez fosse possível. As minhas colegas já colocaram questões essenciais, eu acrescentaria apenas uma questão muito curta, porque como é que eu ia te explicar, a intervenção do Sr. foi crítica, enfim, no sentido mais nobre da palavra, mas foi crítica. O que é que acha que de mal pode vir? O que eu lhe pergunto é, então, o que é que nós podemos fazer se concordar com o facto de que Portugal tem vindo a perder oportunidades? Eu já nem falo em competitividade, mas oportunidades e ser um ator do ponto de vista dos ganhos inequívocos, sejamos honestos, que os ensaios clínicos trazem para um país e para uma população, desde que salvaguardadas, enfim, todos os deveres e todas as cautelas clínicas e éticas, enfim, sobre as quais estamos de acordo. Mas penso que podemos assentar sobre um aspecto, é que Portugal tem vindo a perder oportunidades. Quais são as soluções que apresentaria dentro do quadro, dentro das circunstâncias em que Portugal se encontra, visto que também, sejamos honestos, uma enorme sobreposição de entidades chamadas a pronunciar-se, ainda por cima funcionando, como foi dito pelas minhas colegas, de uma forma não profissional, mas voluntária e altruísta, face, como nos foi dito pelo professor Vasco Carneiro ainda há pouco, a uma crescente complexidade da documentação que é necessária ser avaliada. Portanto, tendo em conta o aqui e agora em que Portugal se encontra, o que é que faria para, em todo caso, agilizar e facilitar, salvaguardando e não perdendo de vista as necessárias cautelas técnicas, éticas e clínicas e sanitárias que todos desejamos?
Muito obrigada. Eu também gostaria de colocar duas ou três questões, também de uma forma muito, muito breve. A primeira questão que eu gostaria de colocar, até tendo em conta a opinião que aqui trouxe, que agilização do processo não é aceleração, agilizar está de acordo, uma aceleração muito rápida coloca críticas. O que eu lhe queria perguntar muito concretamente era o seguinte: a proposta de lei que estamos aqui a discutir enquadra-se na agilização ou na aceleração? Até para percebermos se de facto o que está em cima da mesa deste encurtamento de prazos se permite, como disse, o prazo que proposto permite fazer a avaliação necessária de todo o processo, tendo em conta os dois aspectos, né? Os aspectos técnicos e científicos estão subjacentes, mas também as questões éticas e relacionadas com a salvaguarda das pessoas que vão participar neste ensaio clínico. Nós entendemos que há aqui dois aspectos que são importantes. Se é importante desenvolvermos a investigação clínica do nosso país, traz-nos mais conhecimento, não há dúvidas. Também é importante salvaguardar, eu diria fundamental e em primeiro lugar salvaguardar as pessoas que participam, que nós estamos a tratar de facto de seres humanos, e por isso esta matéria ser tão complexa e sensível e importante. E consideramos que é de facto possível as duas coisas, não estou a dizer que não. Eu considero é que devemos de facto acautelar para que sejam salvaguardadas esses dois aspectos. Disse aqui uma outra coisa, que a ética está arredada deste texto. E desenvolveu um pouco. O que eu gostaria de perguntar é, do ponto de tendo em conta a sua experiência e considerando esta sua afirmação e esta sua crítica, o que é que seria necessário, ou seja, que no seu ponto de vista, o que é que era importante que esta lei contemplasse, que não contempla? Era a outra questão. E uma terceira, agora sobre um aspecto muito concreto que temos vindo a colocar e que temos vindo a discutir nestas nossas audições e que nos traz alguma preocupação, que se prende, por exemplo, com o artigo 7º e 8º, em que fala dos menores e dos maiores incapazes, e em que em ambos há um ponto em que diz que a título excepcional pode ser dispensado alguns requisitos. E alguns desses requisitos têm a ver com o consentimento, creio que também com as questões relacionadas com o consentimento, mas eu pensava que também tinha a ver com as questões relacionadas com o seguro. A questão que eu gostaria de perguntar é qual é a sua opinião sobre isto. A nós traz-nos algumas preocupações, mas gostava também de ouvir a sua opinião. O que nós, ou seja, o que eu queria perceber era se este este ponto, de certa forma, coloca em causa os aspectos de princípio que estão enumerados, né? As questões da dignidade, da salvaguarda das pessoas que participam e que, no nosso ponto de vista, de modo algum, devem ser colocados em causa. Eram estas as três questões que gostaria de colocar. Passo então a palavra ao Sr. Dr. Jorge de Melo. Eu creio que 15 a 20 minutos será um tempo adequado para a sua resposta, naturalmente com a necessária tolerância, mas também a necessidade, naturalmente, da eficácia dos nossos trabalhos. Dou-lhe então a palavra.
Senhoras deputadas, Portugal tem esta condição há um tempo deliciosa e trágica, que é de sermos poucos, e somos todos primos de todos, e portanto esta proximidade é magnífica, mas gera alguns problemas, nomeadamente no que diz respeito à massa crítica. E portanto, quando se pensa profissionalizar uma comissão como a SEIC, a minha resposta é: se conseguir convencer os membros da SEIC, os meus parabéns, porque é gente que trabalha em muita outra coisa e que foi escolhida pela qualidade intelectual e científica de que dá provas, e que vai perder seguramente alguma coisa com o facto de se profissionalizar numa atuação que, sendo fundamental, não deixa de ser muito normativa, muito repetitiva, e, portanto, eu julgo que para fazer só semelhante atuação, algumas pessoas poderão não estar pelos ajustes, desculpe-me a expressão. Gostava de explicar. Posso? Eu não percebi a sua pergunta, Sra. Deputada.
Quem poderá, não era bem uma pergunta, era uma.
Como é que. Não. Porque é um trabalho muito grande. Eu posso dizer-lhe que, a certa altura, quando estive na SEIC, e já agora tive uma magnífica experiência na SEIC, eu comecei por preparar com as pessoas que estavam disso encarregadas a transposição da diretiva, ainda com um bocadinho mais de saúde, e a trabalhar no IPO. Depois, por razões de saúde, tive de me aposentar. Dois diferentes ministros deram-me posse, sabendo que eu não ganhava, que estava na SEIC sem receber, e depois um dia descobriram que, se eu era incapaz fisicamente, tinha que ser atrasado mental e não podia trabalhar num sítio destes. Portanto, surge, ao contrário do que é normal na maior parte dos países europeus, em que se aproveitam as pessoas que têm experiência e que têm bagagem para algumas comissões deste tipo, no meu caso, aconteceu que, sabendo quem eu era, como eu estava, atrasado mental, como se comprova, impediram-me de trabalhar quando sabiam que eu não recebia nada. Mas disseram: o senhor não pode trabalhar. Bom, não posso, quer dizer, não. Também foi o maior insulto profissional da minha vida, devo-lhe confessar. Portanto, os membros da SEIC também estão expostos a coisas destas. E pode-lhes acontecer, e não é uma situação agradável. Gostava de explicar como é que funcionam as SES. As SES trabalham com uma heterogeneidade impressionante. Aqui há uns anos, numa reunião anual de comissões de ética no encontro anual de comissões de ética organizado pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, o relatório anual de uma comissão de ética, não vamos agora dizer qual, foi feito em verso. Em verso. E quantos projetos tinha visto? Nenhums. E quantos casos tinha tido para resolver? Nenhums. Por isso, a poesia vinha a propósito. Portanto, há disto. Mas há quem se esforce imenso para formar os membros da instituição e para interagir com outras comissões. E há variadíssimas comissões que se esforçam e o nível da ética assistencial em Portugal sofreu um incremento absolutamente notável. Perguntar-me-á, sabemos todos o que andamos a fazer, é difícil, e eu mentir-lhe-ia se dissesse que sim. Mas a verdade é que não é comparável o estado que eu encontrei em 1987 e aquilo que encontro hoje quando falo com colegas sobre questões de ética assistencial. Mutatis mutandis, e até por maioria de razão, porque alguns polos se desenvolveram com grande especificidade na análise de ensaios clínicos complexos e de investigação em ciências básicas, que levanta problemas que não são despicientes. Desde logo, os bancos de material para análise. E esta é uma área onde nós encontramos também uma grande heterogeneidade. Por exemplo, é possível encontrar um dito consentimento informado que expressa o seguinte: no decorrer do seu internamento é possível que vá ser sujeito a biópsias. Autoriza que utilizemos parte do material que não faz falta para diagnóstico, para fazer um banco de tecidos, e acham que pediram um consentimento informado. Não disseram nem para quê, nem... Ora, isto só é legítimo se o doente disser que sim, mas se a instituição garantir que não começa nenhum projeto de investigação sem que o projeto tenha sido devidamente avaliado por uma comissão de ética credenciada que diga que aquilo para que vão utilizar o material do doente é um projeto cientificamente válido. Caso contrário, aquilo que o doente assinou é zero, não é um consentimento informado. Quer dizer, se eu dou um consentimento informado, então estou informado. Vão querer o meu material para alguma coisa que não é um estudo. Isto não é, até sob o ponto de vista jurídico, uma brincadeira, porque, por exemplo, linhas celulares que cresceram a partir de tecidos recolhidos em doentes foram objeto de grandes disputas jurídicas por causa do valor económico subjacente. Isto noutros países, obviamente. O que quer dizer que esta área, por exemplo, que é uma área que nós tratámos aqui fundamentalmente... O preâmbulo desta lei, já agora permitam-me dizer, abre espaço para tanta coisa que até, por exemplo, para estudos de investigação sociológica ou epidemiológica, o preâmbulo permite isso. Mas depois, de facto, a gente percebe que se foca em ensaios com ou sem intervenção, mas sempre com algum produto a ser ministrado, seja de que forma for, ou um medicamento ou um outro tipo de produto. Mas é preciso garantir que quem vai participar deu um consentimento informado. E não é na investigação clínica feita por sob patrocínio da indústria que a questão se põe. É em ensaios. Estou a recordar-me neste momento de um ensaio que deixou muito ofendido uma amiga minha, porque o ensaio dizia: se participar tem uma grande hipótese de melhorar. Por acaso a patologia era das mais mortais em oncologia e era completamente falso que pudesse melhorar com aquele ensaio. E mesmo que fosse verdadeiro, havia um pequenino problema. É que se sabe que vai melhorar, então não há dúvida, não há pergunta, não há ensaio. Se não se sabe, então há pergunta, há ensaio e torna-se legítimo expor pessoas a uma incerteza ainda maior, sob um controlo apertado, para que a relação risco-benefício não se torne excessiva. Mas são coisas diferentes. A gente não pode dizer, e na lei, em alguns sítios diz-se, que pode haver benefício. Não pode. Não se pode dizer que há benefício. Porque se sabe que há benefício, o ensaio não é legítimo. Já se tem a resposta. Eu não posso sujeitar, seja quem for, aos riscos da exposição a novos produtos, cujas ações são eventualmente indesejáveis, para depois dizer, mas eu já sabia a resposta. É por isso que os chamados ensaios Me Too, isto é, eu também quero fazer a mesma coisa para repetir, não são legítimos. São diferentes de obter a confirmação de dados noutro, sobre a mesma matéria, noutro ensaio. Isso é uma coisa que é uma necessidade, porque nós não podemos viver do arrivismo científico e, portanto, os resultados precisam de ser confirmados. Agora, andar sempre a fazer uma variação do mesmo ensaio, achando que estamos a fazer uma investigação válida, o chamado Me Too, isso não serve para nada. E, portanto, não há que arrolar pessoas ao que há de aleatório na introdução de novos produtos. A declaração de interesses. Eu sou, espero que tenha ficado por esta altura já bem claro, eu estou do lado dos que acham que primordial é defender o participante. Se o participante for devidamente acautelado, temos participante para muito tempo e teremos participantes para outros estudos. E eu acho mais, e usando mesmo uma manobra que em ética dá muito jeito, que é pôr-nos no lugar do outro, deixem-me dizer uma coisa. Eu, se soubesse que a pessoa que me propõe a participação num ensaio é paga a um valor simbólico, talvez não me incomodasse. Mas se eu soubesse que essa mesma pessoa era paga a peso de ouro, eu ontem pude ouvir uma repetição de uma sessão em que o professor Walter Oswald dizia não se enriquece a fazer ensaios, o que é verdade. Mas eu vi ensaios em que num hospital um doente valia X e noutro hospital o mesmo doente, para o mesmo ensaio, só porque era do senhor professor, cujos cumprimentos a Vossa Excelência, custava 10X. Eu, isso faz muita confusão. E, portanto, eu julgo que a declaração de interesses e o valor explícito que eu, doente, valho num ensaio, me deve ser comunicado. E ou eu consigo perceber que também tenho um valor comercial e aceitá-lo, ou digo que não quero participar. E isso é um exercício de autonomia do doente. E isso não está tipificado na presente lei. O que se diz é que as pessoas, a declaração de conflito de interesses, potencial conflito de interesses, deve... Quer dizer, isso hoje é uma norma de tal maneira generalizada, publicitada internacionalmente, que não suscita nenhum problema. O que eu julgo que vale a pena dizer é às pessoas que elas, sim, são tão importantes que têm um valor comercial. Para quem? Para o médico que lhes está a propor o ensaio. Ah, mas isto é feito em nome de quê? Olha, é feito em nome da transparência e do respeito pela autonomia do doente. Senhora deputada Teresa Caeiro, eu já vou depois ao valor dos ensaios, não penso que eu estou a dizer mal da investigação em Portugal, o que não é o caso. Senhora deputada, julgo que em relação às suas questões está mais ou menos respondido. Senhora deputada Luísa Salgueiro, os prazos são realizáveis com esta lei? Esta lei permite o que a bondade dos homens quiser fazer com ela. A disponibilidade. Eu não conheço ninguém que trabalhe em comissões de ética e ninguém que trabalhe na SEIC, e não sei quem é a atual SEIC, a não ser alguns, quer dizer, sei de alguns que conheço pessoalmente, que são amigos pessoais. Uns foram mesmo meus internos, ou outros são meus médicos, portanto, esses eu conheço. Mas não conheço ninguém que não ponha, que não faça da participação da SEIC um enorme ponto de honra. E que não se dedique e que não se esforce e, portanto, julgo que não só têm competência, como têm vontade de fazer cada vez melhor. Algumas dessas pessoas com quem eu falei dizem-me que é possível melhorar os tempos, se calhar com recurso a esta lei. E, portanto, a resposta à sua pergunta é: eu estou convencido que sim. Dependendo de boas vontades, com certeza, mas com más vontades é que não vamos a lado nenhum. Portanto, também é possível fazer obstáculo com esta lei, mas não é disso que estamos a falar, e com outra qualquer. Que membros do governo ou que pessoas devem escolher os membros da SEIC? Eu já não sei, depois do que lhe contei há bocadinho, a título de exemplo, as mesmas pessoas, a mesma pessoa que me deu posse duas vezes, sabendo quem eu era e em que condição estava, depois disse-me: olha, afinal você não pode trabalhar. A mesma pessoa. Portanto, a esse respeito estamos conversados. Deve o governo do país ter o direito a escolher as pessoas? Acho que sim. O que acontece é que também em 10 milhões, se calhar, delegando um bocadinho, era mais fácil encontrar as pessoas certas para os lugares certos. Mas nós mesmo lendo, não, choca-me. Como chocam alguns aspectos da lei, que têm um resquício napoleónico. Nós gostamos muito de regulamentar tudo e tudo e tudo e tudo, mas é porque somos 10 milhões, quer dizer, é porque nos falta massa crítica, é porque nos falta... E a isso eu não vejo como se possa dar a volta. Não, a isso peço-lhe desculpa, senhora deputada, mas não vejo que se possa resolver. Agora, a matéria talvez mais complicada. Quem faz clínica? Eu já não faço, por razões da aposentação, que repito, foram razões de saúde, mas quem faz clínica numa instituição como o Instituto Português de Oncologia, sujeito à pressão de querer investigar e mais, porque os doentes têm um manancial de perguntas que a ciência quer ver respondida e que só se pode... cujas respostas só se podem obter através do estudo daqueles doentes, habituou-se a ouvir uma conversa um bocadinho, a certa altura, cansativa. Se a comissão... Ah, e ainda por cima, como presidente da Comissão de Ética, isto era muito, muito engraçado. Ó, doutor, olhe que estão a demorar muito tempo, isto antes da SEIC, estão a demorar muito tempo... Sabe que, assim, temos que ir para os países de leste. E a pergunta é, a esta afirmação, a resposta era só uma. Se vocês acham que o que obtêm nos países de leste, em termos de qualidade, é igual ao que nós temos, vão. Eu não posso fazer mais. Chegavam a fazer perguntas do género, mas porquê é que não nos respondem? Olha, porque vocês não responderam à minha carta de dia tanto total. Está aqui. Mas é que nós precisamos de acelerar. Eu percebo. Isto tem um valor económico tremendo. Eu percebo. Mas qual é a diferença entre os antigos países de leste e os nossos processos? Qual é a diferença? Nós tratamos pior os doentes, maltratamos deliberadamente a indústria, ostracizamos a investigação, não é nada disso. É, gastamos tempo a ponderar. Se querem os doentes escolhidos sem ponderação, vão para o outro lado. Não há outra solução. Agora, uma coisa muito importante é que não se pode viver na medicina atual sem investigação clínica fomentada pela indústria. Há muitos anos que as revistas médicas se queixam e dizem isto com amargura, que houve uma translação, não no sentido utilizado na lei, não uma translação da investigação, mas uma saída da universidade que pagava os estudos para a indústria. E isto tem virtudes e tem defeitos. A enorme virtude é o manancial que a indústria pode trazer e pode facultar. E colaborar com a indústria de forma aberta, leal, é útil, acima de tudo, para os doentes. Ainda que as pessoas achem que também é útil para elas, porque estão a fazer currículo e tal. Já outros antes de mim falaram na mesma coisa. Mas não, é preciso não esquecer que nem que nós não somos todos santinhos. Que as coisas não correm sempre bem, que assim como os investigadores, entre aspas, estão pressionados pela necessidade de currículo, de projeção e do poder que isso dá para subir na carreira, por exemplo, ou para aumentar os doentes no consultório, por exemplo, são consequências naturais da visibilidade pública de um médico. A verdade é que a indústria também não está impoluta. Desde a compra de pseudoeticistas à publicação de falsos resultados, há de tudo. Ah, mas é a indústria toda que faz isso? Não, não é. A indústria, felizmente, trabalha bem e interessa-lhe ter bons resultados. Mas uma vez ou outra, uma coisa curiosa é ler na imprensa estrangeira, por exemplo, ler no Le Monde o que é que acontece de vez em quando à indústria farmacêutica francesa, em termos de multas. Ou ler de multas. Ou o que é que aconteceu com uma decisão judicial nos Estados Unidos, porque determinada pessoa introduziu uma informação falsa numa conversa com um médico. Isto dá multas pesadíssimas. E entre nós, ao menos isso. E, portanto, o que eu digo é, há um escrutínio e toda a gente tem interesse em acelerar as coisas, mas em que as coisas funcionem bem. Mas nós não somos, de facto, nós não somos criancinhas louras e inocentes. estamos sujeitos à corrupção do mundo, estamos todos. E a função das comissões de ética é estar de olhos abertos e proteger quem precisa de ser protegido. Não é a indústria que precisa, nesta matéria, a indústria é protegida se for honestamente e atempadamente tratada. Mas há coisas curiosas. A certa altura, eu percebi que o volume de trabalho de uma comissão num país do norte da Europa, numa altura em que eu ainda estava na SEIC, era cerca de 25 vezes superior ao nosso. Ao nosso da SEIC. O volume de trabalho, no mesmo tempo, desenvolvia um trabalho tremendo. O que me deixou um bocado perplexo, porque a primeira leitura de um ensaio clínico levava-me a mim entre 8 e 10 horas. A primeira leitura. Entre 8 e 10 horas. Depois percebi, eles ainda por cima eram menos, o número de membros dessa comissão era mais pequeno. Depois percebi, os métodos de trabalho eram completamente diferentes. Razão pela qual a Comissão Portuguesa fez suspender a nível mundial, por exemplo, um ensaio que me estou a recordar, chamou-se a indústria que não conseguiu responder e que disse que mandava vir as pessoas da casa-mãe, que mandou vir as pessoas da casa-mãe e que não conseguiu responder a nenhuma das questões técnicas formuladas. O ensaio estava aprovado pela outra comissão. O fármaco foi retirado a nível mundial. Quer dizer, não sabendo o custo que isto tem, é porque nós tínhamos alguma razão. E, portanto, pode-se trabalhar de muitas maneiras. Eu não estou a dizer que os colegas do Norte, deste caso singular, que eu não quero mencionar, mas que deste caso singular são incompetentes, não é nada disso. A metodologia de trabalho que utilizaram não corresponde ao mesmo crivo que a SEIC, na altura em que eu lá estava, tinha. Se me perguntar qual que era, em benefício dos doentes portugueses que são expostos aos fármacos, eu quero o tratamento que nós temos. E isso só me honra, e se a indústria quiser ter a garantia de que a aprovação é uma aprovação tecnicamente válida, não fugirá de Portugal. O que eu suspeito é que o valor da investigação paga pela indústria farmacêutica não terá um impacto tão grande no orçamento quanto isso. Mas isso, senhora deputada, não lhe posso dizer com certeza absoluta. É uma suspeita que eu tenho. É que não é tão grande quanto aquilo que a gente pensa. Eu julgo que a maneira como a SEIC trabalha é bastante profissional. Tem uma enorme qualidade. E como digo, não conheço os membros todos que lá trabalham neste momento. Não sei se respondi às suas questões. Todas, se deixei alguma coisa para trás, deixei, foi em volume e peço desculpa. Senhora deputada Teresa Queiro, não faz ideia do que é. Não faz ideia do que é o que está no meu computador, porque desde coisas que eu fico estupefacto, como é que podem dizer administração pública com A grande e P grande, mas depois finanças com F pequeno e saúde com F pequeno, como se os ministros não tivessem o mesmo valor. São os ministros das respectivas pastas. Alguém se esqueceu de que os ministros têm todos o mesmo valor? simbólico, pelo menos. Há coisas destas, há afirmações nesta lei que precisavam de ser revertidas, por... bom, mas isso são, essa é a parte formal sobre a qual... Senhora Deputada, Senhora Presidente, esta lei se permite fazer ética, esta lei permite a ética dos ensaios clínicos seguramente, desde que não se tome como garantido que, por exemplo, as boas normas de prática clínica são instrumentos de ética. Não são. Desde que se garanta que não se jogam fora informações que fazem falta aos doentes mais desvalidos só porque a gente acha que, ou alguém acha, que aqueles, que as crianças ou os velhos não precisam de dar um consentimento informado ou pelo menos de ser devidamente informados. Eu isso incomoda-me um bocado, esta desvalorização do sujeito do ensaio clínico custa-me um bocado. Acho que as pessoas ou não, ou são ensaios em pessoas com perturbação da consciência, o que suscita problemas técnicos e éticos tremendos, mas são ensaios que fazem falta. Porque os acidentes vasculares cerebrais, porque as doenças demenciais, porque o Alzheimer são doenças que precisam ser investigadas e os doentes têm a mesma dignidade que os outros. Já agora, a dignidade num texto da lei deixa-me um bocado incomodado, porque não é definida. E se eu falar em dignidade à Lacan, dignidade é tudo aquilo que não tem preço. Custa-me um bocadinho, porque depois a gente não sabe o que é que há de fazer com a dignidade posta no texto da lei. Peço desculpa. Quanto ao ética, como é que se pode salvaguardar ética? O que é que falta na lei? O que falta é tipificar algumas coisas, como por exemplo um consentimento informado. O consentimento informado diz-se que é, escreve-se a decisão. Eu peço imensa desculpa. É um erro que aos meus alunos de qualquer nível eu não perdoaria. Pelo seguinte, porque um consentimento informado é um processo comunicacional. Exige uma informação que é prestada, que é verdadeira, que é adequada, ajustada à circunstância e à capacidade do participante, que deixa tempo para a deliberação e deliberar, no fundo, não é outra coisa senão pôr em supesar os nossos valores na circunstância, naquela circunstância específica, e depois tomar uma decisão. E a decisão é a última coisa, a decisão não é o consentimento informado. Então, e não há recusa de consentimento informado nesta lei? Os doentes ou dão consentimento ou são... Não há nenhum registro de que foram contactados para aquele ensaio e que disseram não? Uma pessoa que é convidada a receber uma informação, a pensar sobre ela, a deliberar, a tomar uma decisão, deve ter o direito de dizer eu quero ou eu não quero. E o valor é igual. O valor monetário é muito diferente, porque uma participa no ensaio clínico e, portanto, vale milhares de dólares, e o outro não. Mas, sob o ponto de vista da tal dignidade humana que não está tipificada, é igual. Não é? E, portanto, tem que haver lugar à expressão da recusa de consentimento. Eu não quero participar neste ensaio. E depois é preciso dizer que pode a qualquer momento dizer que não quer, sem ter que dar nenhuma explicação. Sem ter que dar nenhuma explicação. Quer dizer, isso está salvaguardado, mas está metido num ponto tal que, exatamente, que passa um bocadinho subreptício, exatamente. E, portanto, como se pode melhorar a ética nesta lei pondo as coisas no sítio certo? Por exemplo, a certa altura diz-se que é preciso responsabilizar não sei quem. Mas não era melhor dizer-lhe que tem aquelas responsabilidades em vez de o responsabilizar a posteriori? O sentido do que está escrito é a pessoa pode ser responsabilizada por... Digam-lhe lá que, desde o princípio, que é responsável pela realização adequada das coisas. Caso contrário, alguém lhe dirá que não se portou bem. E eu não queria cansar-vos mais... Se me permite só uma coisa, haverá muita gente a trabalhar em ética que discordará profundamente de mim, e isso é absolutamente legítimo. Portanto, que não se faça da minha opinião, lá porque é dita com algum ênfase, que isto corresponde a uma verdade. Não é. Corresponde a uma forma de estar que eu posso explicitar, mas não é uma leitura unívoca da realidade. Portanto, para que conste.
Agradecemos a sua intervenção e a sua explicação. Nós já ultrapassamos o nosso período de audiência, mas eu ainda assim pergunto se alguém ainda quer fazer algum comentário, colocar alguma questão? Bom, já que abri a porta.
Senhora deputada, Sr. Coronel, já que abriu a porta, se o Sr. Doutor nos pudesse, se faça esta lei, tivesse alguma melhoria, que no próprio artigo entendesse que poderia melhorá-lo, sugeri-la e enviar à Comissão de Saúde, a este grupo de trabalho, seria para nós importante também registar essa presença e o contributo.
Por exemplo, o que tenho aqui.
Não, não era isso que eu dizia, Sr. Doutor. Era, depois de tudo isto que falou, tenho a noção exata que havia aqui, por exemplo, na definição do consentimento informado, falta aqui esta última frase, podendo dele retirar-se a qualquer momento. Se quiser sugerir uma redação para qualquer um dos artigos, não só para o consentimento informado, mesmo para outros artigos em que entenda que havia algum contributo que podia ser dado e melhorado.
Se quiser. Já está feito aqui, eu tenho um texto da lei cheio de balão.
Ah, mas nós isso não sabemos. Ah, ok, então. Ok, ok, Sr. Professor. Ok, Sr. Doutor, então.
Muito bem, então podemos.
E vou explicar porquê. Eu, se me der um... E depois eu envio isso, está bem?
Muito obrigada. Agradecemos então mais uma vez a sua disponibilidade e muito particularmente agora neste período final, de facto, esses contributos escritos e a sua opinião, até com propostas muito concretas ao texto da lei, são elementos que nos ajudam bastante e que nos permitem também, com aspectos concretos, também avaliar, ponderar, refletir, e ajuda no nosso trabalho aqui em relação a esta matéria. Por isso, mais uma vez, muito obrigada por toda a sua disponibilidade e pelo facto de ter acedido ao nosso convite para partilhar connosco as suas opiniões sobre investigação clínica.
Muito obrigado.